os que eventualmente não vão se sustentar no time. Então existe
estamos de volta também no rádio.
Existem, assim, acho que essa é uma característica para mim muito importante. Um técnico que chegar ao Flamengo e não tiver condições de dialogar com seus jogadores de uma situação mais igual, não digo que você seja um ditador, não, pelo contrário. Eu acho que ele se complica.
Pelo que você falou, o Flamengo vai para a Europa buscar um treinador lá e provavelmente um português, né?
Ele só olha. Tem que deixar bem claro que o Jesus não tem interesse de votar. Isso. É o principal. O
Carlos Carvalhal, o Vitor Pereira. Ele olha para a América do Sul, se não acertar ninguém lá, ou esquece a América do Sul? Porque se falaram aí em Eduardo Berizzo, foi muito mal na seleção paraguaia recentemente, mas teve uma boa passagem no Celta da Espanha, né? No Sevilha nem tanto. Sim,
depois teve um problema sério de saúde, se recuperou. Saúde.
Enfim, né? Becacés está aí, sempre se fala dele.
Eu acho dele. Pouco provável, acho que a tendência é eles tentarem em Portugal. Acho que para tentar alguém na América do Sul, só como um plano B, assim, se as coisas lá não funcionarem.
Como correu com o Domi, que ele conversou com um, dois, três,
exato.
Aí
o Domi acabou sendo o único que sobrou, né? Por conta da questão da pandemia, né? Que foi a grande dificuldade. Ele não teve só isso. Houve um outro problema na época, que o Jesus, ele tinha um custo anual. Ele e a sua comissão técnica. Quando eles viajaram, eles iam conversar com o Leonardo Jardim. Mas o orçamento, por conta da pandemia, foi reduzido. A conversa foi cancelada, porque com os valores que os dirigentes foram até lá, embarcaram, podiam gastar X. Quando chegaram lá, não podia mais gastar isso. Não tinha como conversar com esse técnico, que é um técnico caro, que está hoje lá nos Emirados Árabes, inclusive vai disputar o Mundial de Clubes, né, com a sua equipe.
Bom, deixa eu voltar à pauta e fazer a pergunta que eu devia ter feito no começo do programa, mas foi ótimo. O Mauro traz um assunto, um tema muito atual e claro que o torcedor quer acompanhar e vai continuar acompanhando. Aqui no chat da Jovem Pan, o Alex Rodrigues mandou uma grana aqui. Vamp, nem desanimou por não ter vencido a Champions? Eu não acho que desanimou, né?
Parece
que tá desanimado, né?
Não, tá se lesionando muito, né? E é do nada, assim, né? Sempre aparece conduzindo nos jogos decisivos, principalmente, tá sempre machucado, fica um tempo fora, tanto que o Mbappé foi artilheiro do campeonato francês na temporada passada.
O principal jogador do país.
E começa a temporada, se eu não me engano, o Neymar não tem 5 gols, começou agora em maio, junho, mas não tem 5 gols na temporada, já estamos em dezembro. Quase 6 meses jogando.
Neymar cometeu um erro enorme de carreira, né?
Achei também.
Enorme. Você disputa uma liga competitiva, aí você tinha que ir para uma mais competitiva, para você crescer tecnicamente, crescer como jogador.
Já que eu falava, saí do Barcelona.
Sai do Barcelona, vai para o futebol inglês. Vai para uma liga mais competitiva ainda.
Mas não, ele tem uma chance grande aí, né? Quis, se recuperar e pegar o Real Madrid.
Sim, cara. Ele quis dançar com a irmã. Jogar o campeonato francês é que nem dançar com a irmã.
Não, ele queria ser protagonista, ganhar
parte financeira.
Sim, tudo bem, parte também. Financeira, tudo, mas ele esqueceu da evolução técnica de carreira. Se ele tivesse um gestor e não o pai dele. Um atleta desse nível, um atleta desse tamanho, é que nem o Lewis Hamilton. O Hamilton melhorou demais a hora que tirou o pai e botou o pai na arquibancada. A Mercedes falou assim: eu quero um gestor profissional de carreira pra você. Não quero seu pai aqui no box, não. E nem conversando com nós. É isso que tinha que ter feito o Neymar. Um gestor profissional de carreira, pra jamais falar pra ele: não vai jogar a Liga Francesa, que lá você vai dançar com a irmã e você tecnicamente não vai crescer nada. Vai lá pra Inglaterra. Vai lá numa liga fortíssima, que é maior que a Liga Espanhola, mais forte, que você vai crescer como jogador de futebol e pode até sonhar um dia ser o melhor jogador do mundo. Então, pra mim, ele teve um erro crasso de carreira quando ele saiu da Espanha pra jogar no futebol da França.
Linkando o assunto, Flamengo, pauta. Atlético Mineiro ou Flamengo de 2019? Atlético Mineiro desse ano. Lembrando que o Flamengo 19 foi campeão brasileiro e Libertadores. E o Galo, campeão brasileiro e virtualmente Copa do Brasil. Não acho que ninguém discorda que vai ser o campeão da
melhor,
Copa do Brasil.
Jogar mais bonito. Flamengo 19.
Qual foi o melhor time? Mauro?
Bem, essa pergunta o Vampeta já respondeu. Para mim não tem nem termo de comparação. O Atlético Mineiro é uma boa equipe, mas o que o Flamengo fez em 89 não tem paralelo no futebol brasileiro recente. 19. A maneira como o time derrotava os adversários, como ele se impunha diante dos adversários, em casa e fora, algo que o Atlético, por exemplo, não foi tão eficiente fora, teve alguns jogos que não foi tão bem. E um detalhe, né? As pessoas comparam com pontuação e esquecem que o Jesus estreou na 10ª rodada, né? Os primeiros jogos foram com o Abel Braga e depois com o Marcelo Fera Salles.
Oh, Fera, como é o Fera? Né? Deixa o Fera aí, espera.
O Fera já é. Aparece,
meu pessoal. Deixa o Fera. Procura o Fera. Deixa o Fera e depois traz o Jesus.
O Fera aquele... ganhou 2 e empatou 1. Não foi mal, não.
Aquele Flamengo não dá. Não dá pra
comparar. Oh, tá invicto o Fera.
Aquele Flamengo de 2019 encantou. Não,
joga demais. Que
encantou. Encantou.
É, eu acho até que, assim, eu vou mais longe. Eu acho que o Santos e o São Paulo jogava mais do que o Atlético do
é
do
mesmo?
Na minha opinião, sim. Com material humano não tão bom, não tinha toda essa fartura. No, o Santos tinha problemas, vários problemas. Vários. Não tinha como contratar, questões de salário atrasado. O Atlético não, tem lá um mercenato, jorra dinheiro, né? Tá devendo na FIFA, vai lá e paga. Quero trazer o Hulk, quanto custa? Vai lá e paga. O Diego Costa, paga.
Por exemplo, o Flamengo de 2019, ele não deu mole pra ninguém. O Atlético de 2021... Se o Flamengo foca mesmo, teve várias oportunidades de colar, ultrapassar. Porque o Atlético, ó, ele não ganhou da Chapecoense. Ele teve dificuldade enorme para vencer o Juventude. Lógico, ganhou, terminou o campeonato, terceiro lugar, foi campeão. Mas você via um esforço tremendo nas rodadas finais.
Não dá para tirar o mérito do Atlético.
Não dá. Mas se não foi sobrando que nem o Flamengo em 2019.
Não, o Flamengo é melhor. Até que eu vou só botar um molho. É melhor, mas teríamos jogo duro. Como foi Flamengo e River Plate. Um jogo duríssimo, a final da Libertadores. Eu não acho que seria um atropelo que o Flamengo ia chegar e passar por cima desse Atlético 3-4-0. O
Gerson estava jogando muito, todo mundo estava jogando muito daquele Flamengo. Pô.
Não, sim, mas esse Atlético tem jogadores muito... que não gosta de perder. E o outro tem um técnico muito bom, que é o Cuca. Eu gosto muito do trabalho do Cuca. Eu acho um técnico excelente, um técnico diferenciado. E a cada ano, com a maturidade cada vez mais maduro como treinador, está crescendo cada vez mais como técnico Cuca. Então não seria um atropelo. Tecnicamente, é indiscutível o Flamengo melhor. O futebol, plástica do futebol, então, indiscutível. Mas jogo, como é que é? Jogo é jogado.
Lambaria
é pescado, sabe? É o tipo do jogo que ia ser que nem esse Flamengo e Palmeiras. Eu achei que o Flamengo ia ganhar o jogo. O Flamengo tem mais time. O Palmeiras, não tem?
Eu achei,
o Flamengo vai ganhar o jogo que tem mais time, um jogo único, vai ganhar o jogo, ganhou o Palmeiras.
O Flamengo, então, eu acho que dá pra o Flamengo 2019.
Tecnicamente esse Palmeiras não é o Flamengo.
O Flamengo é bem melhor. De 2019, eu acho que a gente pode comparar e na minha modesta opinião, ele vai perder. Eu era garoto, mas vi bastante, né? Ele vai perder pro próprio Flamengo lá dos anos 80, do Andrade Adilizinho.
Ah, vai.
É, para aquele time, eu acho que ele vai perder.
Eu sou saudoso. Eu sou saudosista. Eu gosto muito mais do passado.
Mas esse Flamengo 2019, eu acho que mesmo o Flamengo vai repetir com Jorge Jesus, com quem você quiser.
Jogou muito.
Não vai repetir. E o Galo não consegue repetir.
Eu acho...
Mas o Galo foi o melhor time do...
Foi. Eu acho que isso...
É o melhor time assim, hoje do Brasil.
Eu vejo futebol brasileiro como um futebol muito atrasado taticamente e acho que sou crítico dos técnicos brasileiros que vivem aí numa dança das cadeiras, se revezando nos clubes e não buscam evolução, não buscam beber de outras fontes, não buscam mais conhecimento.
Mas o pé de obra continua muito bom.
E a questão é essa.
Taticamente nós paramos no tempo desde 94.
Embora o Jorge Jesus e o São Paulo não sejam técnicos do primeiro escalão do futebol internacional, eles são melhores que os caras aqui. Embora também, claro, o São Paulo fez um trabalho muito aquém no Atlético Mineiro. Isso aí é ponto pacífico. Pra mim é muito claro. Mas no Santos ele foi muito bem, então é diversidade. Salário atrasado, aí pagava o dele, não pagava do jogador, o jogador ficava com bronca. É. Ele chegou lá, tinha o Bruno Henrique e o Gabigol, de repente não tinha mais Bruno Henrique e o Gabigol, pra começar a conversa. É. Aí ele consegue tirar, pô, Pituca, um coadjuvante, virou destaque.
Pegou no Santos B.
Lucas Veríssimo.
Soteldo, Marinho. Esses caras todos começaram a jogar muito bem. Ele começou a fazer o time e fez uma pontuação de campeão. Mas não foi campeão porque o Flamengo fez muitos pontos. É. Né? E o Jesus entrou no meio do campeonato. Então,
eu concordo com você.
A gente teve contato com uma outra realidade.
Taticamente, nós paramos no tempo. Há muito tempo. Eu acho que o último futebol que deu para se falar, não, taticamente nós não estamos devendo para o mundo, porque o mundo não era tão evoluído taticamente na década de 80. Então, 82, o Brasil taticamente mostrou para o mundo algo que o Guardiola falou, que ele se espelhou naquela seleção de 82. 86, também taticamente, não era um time tão ruim. Não era um time tão ruim. Tinha grandes jogadores e taticamente. Agora, de 90 para cá, nós paramos no tempo, no aspecto tático. O que nós não paramos, isso eu defendo, é com o pé de obra. Você veja aí, os grandes jogadores que estão lá na Europa, brasileiros. Você vê lá, o Vinícius surge sempre, Neymar surgiu.
Intervalo pro rádio. Seguimos.
Não, tô dizendo isso que...
Filipão, 18. Uma não foi convocado com o Filipão e outro, dois cartões amarelos, ficava de fora, que foi contra o Chile lá em...
Santiago
3 a 0, tomou 3-0. E eu lembro bem...
Estamos de volta, Vamp.
E eu lembro bem que o Kaká não jogou um jogo nas eliminatórias, o Kleberson, o Gilberto Silva, e os caras foram pra Copa. Isso foi lá, Filipão. O Tite, a gente já sabe que ele tem pelo menos uma base dele, que ele gosta, tudo. E não vai se abrir essa oportunidade de alguém estar jogando no mês de setembro, arrebentando, e em novembro aparecer na Copa. Com o Tite, eu acho que não.
Mas
é uma novidade.
Ô, Vamp, mas a cabeça dele não deve ter. A cabeça dele não ficou um pouco mais aberta quando aparece o Rafinha e mostra um negócio que ele não tinha visto ainda.
Botou de titular.
Aí aparece o Antony, que ele não. E também mostra alguma coisa diferente na seleção brasileira.
Mas não dá pra botar todo mundo mesmo lá. Sabe quantos vão disputar aquele naquele lado? Tem o Bruno Henrique.
Mas não,
que eu falei aqui no programa que o Tite não convoca porque ele no treino não foi bem no campo reduzido. Aí eu falo, como é que pode o cara...
Isso é ridículo.
Quem vê o futebol sabe que o Bruno Henrique é pra campo reduzido.
Um cara de velocidade.
Ele é bom no campo, no espaço.
De velocidade. Mas aí eu falei, não é possível isso.
E a informação é quente,
não
quer,
cara. Não, é quente.
Mas aí
é quente,
se você não quer o cara, você põe ele pra fazer coisa que ele não sabe.
Ô, gente, pronto. Tem isso. A Copa do Mundo é um torneio de um mês. Então, pro torneio de um mês, eu vou levar o Gabriel Jesus jogando essa porcaria. Não tá jogando, é reserva. E quando entra, não tá jogando nada. E deixar o Hulk pra esse torneio de um mês. Tem que entender
isso. Mas isso hoje, o Gabigol.
Sim. Não, não, mas eu tô dizendo data hoje. Data hoje, claro que eu levaria o Hulk. É óbvio. É um torneio de um mês. Então, eu acho que Copa, os caras têm que entender isso. Como se trata. Copa não é um campeonato de um ano.
Mas você acha que o Tite,
com é um torneio de um
Tite,
mês.
A gente conhece, você acha que o Tite ia aparecer no jogador em setembro? Arrebentando já. O brasileiro começou.
Não, ele não vai levar.
Final de maio ele vai botar pra jogar a Copa.
Não, ele não vai.
Você acredita nisso?
Ele não vai. Ele não vai levar.
Nem é bem
só
o
se tiver.
Não é o perfil dele.
Eles levam só o cara sob muita pressão, quando tem muita. E mesmo assim, o Dunga na Copa da África não levou nem o Ganso, nem o Neymar, que todo mundo implorava. Pra botar o gancho, né?
Março, mais ou menos, ali, final de março, é a data limite. Quem quiser ir pra Copa, que mostra alguma coisa.
Não, eu torço pro Hulk ir, porque eu acho um cara com essa bagagem internacional, com essa força, com a vitalidade que ele tem. Porque o cara fora de campo também ganha uma vitalidade, né, Vamp? Tá bem, né?
Não, tô falando assim.
Tá batendo um bolão fora de campo.
Tem alguns jogadores que a gente já sabe.
Ele ganha. Então, esse não é tudo bem, mas esse cara pro torneio de um mês, pra enfrentar zagueiros europeus, pra ir na força, eu levaria muito mais. Por exemplo, entre o Firmino, o Gabriel Jesus e o Hulk, se data hoje, por exemplo, eu levo o Hulk.
Então, pelo que eu entendi, Nilson, leva o Hulk, Mauro também leva, né, Mauro?
Olha, eu acho que ele poderia ser convocado, mas eu...
A Copa de Janeiro, né?
É.
Ele voava na Europa e a gente cornetava quando ele era...
mas isso tem tempo, né? Depois ficou muito tempo na China. Eu acho também o seguinte, se destacar no futebol brasileiro é diferente de destacar Exatamente. Nas principais ligas do mundo. Então tem esse detalhe. Você está jogando contra times mais organizados, marcadores melhores, é outro nível de futebol.
Só tem umas coisas que eu não entendo. Por exemplo, o Lucas Veríssimo...
Tá contundido agora.
Ele jogou 850 anos aqui no Santos, certo? Nunca foi convocado. Ele jogou uma partida no Campeonato Português e já está convocado para a seleção, já tinha sido convocado. Essas coisas que eu não consigo entender. Eu me esforço. Que raio de avaliação pode se fazer de um jogo no Campeonato Português? Dá para levar o Lucas Veríssimo. 800 jogos aqui no Santos? Não, nunca levou. Então, isso de achar que jogando na Europa pode ser convocado, eu entendo, claro que é muito mais difícil tecnicamente, as ligas são mais difíceis, mas esse caso específico, por exemplo, existem casos específicos que eu não me convenço. Como diria o seu Tuta, tem arroz queimado.
O Vampeta falou, convocaria Hulk, Vampeta?
Se a Copa do Mundo fosse agora, em fevereiro. Agora, para a temporada. Agora saiu todo mundo de férias, vai começar tudo de novo do zero.
Você não fica, a gente vai debater.
Você não fica vivendo do passado. Então, quer dizer, você pega aí 3 meses, né? Você vai pra temporada, você pega 3-4 meses do Hulk que não fazendo gol, indo mal, o que ele fez na temporada passada.
E se ele repetir tudo que ele fez?
Se vem mantendo a regularidade, é mais um que vai brigar.
E o Gabriel Jesus na reserva do Manchester e o outro na reserva do Liverpool.
O Gabriel Jesus é reserva, ele tem bons números, né?
A temporada tem que começar.
Na seleção ele não faz gol.
Não marcou nenhum gol.
Mas ele
tá invicto. Digo lá. O Guardiola gosta dele, adora, tal. Mas eu também acho que ele precisava.
Por exemplo,
precisava cumprir o que você
O Vinícius Júnior, o que, ó, ele foi comandado pelo Zidane e agora pelo Ancelotti. Pô, o que esse cara, ó, sacanagem, que ele evoluiu.
É lógico.
Da noite pro dia, assim, que o Vinícius Júnior, às vezes, ele ia chapar bola no canto, ele metia lá na bandeirinha do outro lado, não sabia finalizar. Eu digo, que é jogador de Real Madrid, Real Madrid é o principal clube do mundo. Hoje não, você viu a evolução dele como atleta trabalhando com o Ancelotti.
É verdade. É. Um amigo aqui até mandou a escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago, Silvio e Alexandro, Casimiro, Fred, Neymar, Vinícius, Antony e Gabigol. Deixou o Rafinha fora aqui e botou o Gabigol na seleção brasileira, mas tem muito.
É outro que não jogou nada.
O caso do Gabigol é mais um. O Gabigol, ele se destaca aqui, mas ele não conseguiu se destacar na Europa. Ah, ele foi novo, cabeça meio de vento e tal, mas ele não se destacou.
E nem nesses jogos da seleção.
Agora, na seleção, acho que muitas vezes a culpa é do técnico, né?
É.
Muitas vezes a culpa é do técnico, porque assim, a seleção brasileira, quando o Neymar está em campo, ela joga pro Neymar. O Neymar fica à vontade, os outros têm outras funções. O Vinícius Júnior chegou a ser escalado de auxiliar de lateral esquerdo, longe do ataque.
Foi,
quer dizer, que loucura, né? Agora, o Tite tem umas coisas também assim que acho que é difícil quebrar, na linha do que disse o Vampeta, quebrar esse grupo, né? Por exemplo, na Copa passada, o Luan, que hoje no Corinthians está lá muito mal, ele foi o grande jogador da Libertadores 2017.
Não foi só Libertadores, da própria Olimpíada. O Luan foi o melhor jogador das Olimpíadas.
E ele não ia. E os... Assim, nós temos alguns colegas na imprensa que são defensores vorazes do Tite, assim.
Deus me livre.
Defendem incondicionalmente. Eu acho que tem que defender. Tá errado, tá certo, deu sua opinião, acabou. Mas sempre temos justificativa, especialmente alguns amiguinhos do Tati Kese, né? Que acho que o jogo se resume ao esquema. No futebol tem vários elementos, a tática é um deles, é super
importante. Essa é a chatice analítica, né? Futebol.
E aí, não, o Luan não faz a função que o Tite quer para ele. Eu sempre questionava o seguinte, assim, tem 23 jogadores. Dá para ter um cara com uma outra característica para fazer uma outra função no outro cenário, no outro jogo contra o outro adversário? Ou é tudo igual? No caso do Hulk. O Hulk pode ser o quê? Pode ser um atacante de força e velocidade.
Lógico.
Que pode ser, pode ser útil. Se o Tite conseguir imaginar bem, em que situação o Hulk pode me ser útil, né? Jogando contra quem? De que maneira? Em que partidas que eu tive lá atrás? E que
vou,
se tivesse um cara como ele,
ou para jogar na direita, né? Lado direito do ataque.
Exato. Enfim, eu acho que essa é uma reflexão necessária, que você tem 23 jogadores para ter diversidade.
É perfeito.
Se você pegar o reserva do Benzema, que é aquele...
Jovic.
Ele é um trombador. Ele é um jogador muito mais do pivôzão. E o Benzema é o quê? Pô, um centroavante de vários
recursos. É um 9-10,
né?
Um 8,
Benzema. Mas... É bom ter esse pivôzão como opção, porque em alguns cenários, é bom você ter esse jogador de referência.
Benzema, Mbappé,
para circunstâncias,
que o Hulk não é esse.
Tem um cara de velocidade, tem o cara...
Se for pensar referência, tem que pensar no Pedro, quem sabe ele volte a jogar naquele nível que o Tite chegou a levar para a seleção.
O Hulk, para mim, não é jogador de referência, é velocidade e força.
É.
Mas aí, se botar no campo reduzido, talvez não vai dar certo para ele.
É isso que eu falei, mas você vai pegar o Bruno Henrique...
Hoje em dia, você pode colocar o Hulk em qualquer lugar ali na frente, que ele evoluiu nesse aspecto. Bom, mudando de tema. Corinthians intensifica a busca por Cavani.
Jesus.
Que, segundo informações lá no futebol europeu, como o Mauro César Pereira falou aqui no começo, temporada de especulação. Aos montes, né? Então, Cavani, especulado pelo Corinthians, teria pedido contrato de 3 anos, e o Corinthians, só 3 anos de contrato, não dá aquela
coisa. Tem 34.
Isso, 34 anos. E agora, Barcelona fala que quer também o Cavani
e
tal.
Acho que não vai dar para pegar.
Qualquer um interessado no futebol europeu, não precisa nem ser o Barcelona, todo mundo sabe que
Cavani
ele vai ficar
tem mercado
lá,
ainda muito na Europa.
Até porque o Agüero vai anunciar o final da carreira por um problema cardíaco. Não sei se já anunciou essa hora, se já fez um anúncio.
Previsto
para hoje. Então, faz sentido o Barcelona buscar um outro centroavante, né? E tem a janela europeia se abrindo aí. Ele não tem sido aproveitado, teve lesão também do Manchester United. Agora, tem um detalhe, né? Eu estava vendo hoje lá, pesquisando lá nos jornais ingleses, eu não gosto de falar salário de jogador, não, mas acho que no contexto a gente tem que falar. O custo do Cavani em reais hoje, com essa libra 7, lá vai fumaça, é de mais ou menos uns 6 milhões e 300. É quanto ele ganha aproximadamente reais. 6 milhões de reais.
Não, é impossível.
Ele, acho, ganha por semana. Né?
Então, é que lá na Inglaterra paga por semana.
Paga por semana. No mês. 6
milhões por quanto? No mês?
É.
Jesus, não dá um pouquinho para mim? Só um pouco.
É por aí. Então, 6 assim, milhões. É lógico que para jogar no Brasil, no Corinthians, em qualquer clube, ele vai ter que ganhar bem menos. Mas tem que ser bem menos, né? Essa é uma outra realidade. Não,
eu acho muito difícil, porque ele tem muito mercado ainda.
Tem mercado, exatamente.
Tem mercado.
Tem mercado.
Tem mercado. Tem mercado.
Difícil.
Você acredita?
Não vinha Drogba também?
É sonho? No... É realidade?
Sonho. Muito difícil, porque Cavani...
Eu acho que é mais fácil.
Ele tá em baixa no Manchester United, que chegou o Cristiano Ronaldo. Aí tem algumas apostas ali, pegaram, contrataram o Nacho lá do que veio do Dortmund lá, caro pra caramba, né? E você tem lá o Marcial, até vai sair, o atacante francês.
É, tem o Rashford, tem o Greenwood,
tem um garoto muito bom. Tem várias opções, mas o Cavani, ele tem muito mercado na Europa. Sim. Muito. Muito mercado na Europa.
Não, é a bala, o problema é a bala. Olha a informação do mal, 6 milhões. O cara ganha 6 milhões de reais por mês. Como é que o cara ganha?
A Libra tá 7.
Ah, eu vou ganhar 800 mil reais aqui no Corinthians, eu vou deixar de ganhar 5 milhões e 200 por mês, pra amor, pra vir jogar aqui no Brasil.
E ele tem um contrato até o meio do ano, né?
O corinthiano outro dia falou assim, mas o Corinthians conseguiu trazer o William. Você trouxe o William, falei, mas o William é brasileiro, circunstâncias diferentes.
É outro papo, é uma situação diferente.
Eu acho muito difícil. Seria, como diria Karsug, uma clamorosa surpresa.
Mas seria bacana, hein? Já pensou? Cavani?
Não, Cavani jogando no Brasil é outra ação. Agora, acho que o Corinthians tem uma outra questão também, né? Que é a questão financeira do clube, né? O Corinthians fez 4 contratações caras. É. Tem uma dívida perto de 1 bilhão, segundo o último relatório, o último balancete.
Brota dinheiro.
Fora o estádio.
Está contratando mais um, Paulinho.
É, e assim, muito jogador veterano, né?
E tá buscando mais um centroavante.
Alguns não são nem veteranos, vai, mas todos com mais, exceção do Roger Guedes, todos com mais de 30 anos. Né? O Renato Augusto, o Juliano, o William, o próprio Paulinho e o Cavani, se viesse, todos com mais de 30 anos. Acho que tem que dar uma equilibrada também nesse time, né?
Vale pensar no Diego Costa, Vampeta, para substituir o Cavani, por exemplo, e o Talisca não vem também?
Vale, porque segundo algumas informações, o Diego Costa chegou a ter algum atrito com o Cuca, né? No começo o Hulk teve, se entenderam, o Diego Costa chegou. É. Só que o Diego Costa também não pode reclamar. Não precisa.
Se machuca
de...
toda hora.
É, se precisa de mais minutagem, que nem fala. Minutagem, mas você também está machucado. E quando ele está inteiro.
Tem que pensar
quando nisso. Ele está inteiro, o Cuca bota. Ele
se machuca mesmo.
Aí que quando ele estava machucado, o Keno voltou a jogar bem.
Botou e né? Deixou o Nacho no banco.
O Nacho ficou no banco porque estava machucado, estava tendo lesão. O Nacho é titular absoluto. Quando ele chegou no Atlético Mineiro, o Cuca botou ele. Eu lembro bem que no Campeonato Mineiro, a própria Copa do Brasil, o Nath veio sobrando, né? E o Diego Costa, sim, há possibilidade sim de vir pro Corinthians, porque esse é diferente do Cavani. Porque ele não tem mais o espaço na Europa como o Cavani tem.
Sim.
Aí ele pode ficar pelo aqui.
Nilson, se o Corinthians confirmando o Paulinho, tá muito perto, vai fechar. Com os que já tem aí. E se conseguir trazer um centroavante desse nível que ele tá falando, que ele tá pensando... Ele entra em pé de igualdade com o Atlético, Flamengo e Palmeiras?
Não entra em pé de igualdade, mas tem um time competitivo. Isso é bom. O Corinthians passa a ter um time.
E se vier. Tava olhando, mas eu tava atirando do Corinthians na temporada. Ah, e foi aprontando pra caramba, Jô atirando com 10 gols.
Tá na área, né?
Quer dizer, você teve o ano todo pra jogar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, jogou Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, 10 gols no ano.
Tá na pista agora.
É, mas tem que lembrar que o time
é um
tava
gol
numa draga danada.
É um gol por mês.
Melhorar no fim, né?
Não, mas eu tô falando assim, não, um gol por atirando do Corinthians na temporada tem 10.
Eu acho que o Corinthians pode montar um time competitivo, mesclando aí esses jogadores de
experiência. Mas não dá pra comparar.
É o que o Mauro falou, precisa botar a garotada também, né? Precisa fazer a coisa equilibrar.
Então a propósito...
O que eu fico pensando na escalação. Paulinho, Renato Augusto, William, Juliano.
Ia ser minha pergunta.
Esses 4 no meio-campo.
É.
Aí você vai ter o Roger Guedes como atacante.
Eu ia perguntar o
Diego seguinte. Costa.
Nenhum deles é volante.
Eu ia perguntar
Paulinho, para mim,
o
é segundo
Paulinho
volante.
O Paulinho tá quase certo, Mauro. O Paulinho tá quase certo. Então, a minha pergunta
aqui
seria...
Mas que Paulinho, Renato Augusto e Juliano são tudo a mesma posição.
Vai sair vem. Quem? Sai o Gabriel de volante pra jogar o Paulinho, não joga de volante desde... Mas nunca jogou de primeiro volante. Foi segundo. E nos últimos anos joga mais atacando, fazendo gol do que tudo.
É uma grande virtude que ele tem.
Sai um volante ou sai o centroavante? Porque assim, você parte do princípio que Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, William são titulares, 4. Aí tem o Paulinho, vai ser o 5º titular, sobra uma vaga. Então, essa vaga aí, quem vai sair? O volante ou o centroavante?
Você vai ter que ter um volante ou você vai ter que fazer esses jogadores com mais de 30 anos trabalhando como talvez nunca tenham trabalhado na carreira.
Na prática, dá. A gente fala na teoria, mas na prática.
Mas suposição que o Diego Costa. O
Flamengo teve que. Teve uma época que o Arrascaeta não jogava, porque a culpa também não era. Teve uma época aí que o Diego ficou no banco, né, por muito tempo e virou reserva. Por quê? Tem que colocar o Arão pra jogar, não dá pra jogar.
Depois virou volante. O Arão era segundo homem de meio campo, virou primeiro. Com o Jorge Jesus.
Então, vamos supor que a exposição, o Diego Costa brigou lá, não quer ficar mais, aí o Corinthians contrata o Diego Costa. E aí, como é que monta esse time também, chegando mais um atacante?
É o que eu tô perguntando aqui.
Mas você botou sem...
Você
botou
sem o centroavante.
Você só botou com o Paulinho chegando.
Eu acho que antes de contratar, o Corinthians tinha que ver por que esse cara tá machucando tanto. É providência 1.
O Diego, você fala...
Claro, providência 1, ver por que tá machucando tanto. Que é... jogo sim, jogo não, Diego com lesão. Então, peraí. Então, Léo,
eu acho que agora até se explica, né? Mas não é carreira.
Mas tem que ver porque que tá machucando tanto, porque o cara não tá jogando, velho. Então você contrata o salário, não vai ser pequeno. Salário é um salário alto, né? Mesmo que não tenha gasto extra salário, mas é um salário alto que vem o Diego. Aí o cara não joga, joga uma e fica três. Ó o William. O William já teve contusão. Davi Luiz chegou no Flamengo, já contundiu no primeiro jogo. Sim. Agora que tá se afirmando.
Juliano se machucou também.
Juliano se machucou.
Ficaram muito tempo sem jogar.
Ficaram sem jogar. Então, o Diego também. O Diego desde a Europa vem se machucando. Então, precisa saber exatamente por que ele está se machucando tanto.
Eu acho assim, que se você
tem todos os jogadores... Eu acho que tecnicamente é um jogador de grande qualidade.
Sempre tem alguém que está suspenso, alguém machucado, e todo mundo acaba se revezando. É. Só que quando todos eles estiverem à disposição, aí tem uma situação, que é alguém vai ficar no banco, né? Ou então eles vão ter que jogar de uma maneira que não estão habituados, que é ter uma participação muito grande sem a bola. Todo mundo vai ter que correr um pouco mais, vai estar jogando sem volante. Ou então, como o Vampeta destacou aqui, um volante, os quatro... formando um quinteto de meio campo e um atacante. E aí o William vai ter que chegar, Renato Augusto tem que chegar, Juliano, ele já até tem chegada, jogadores que finalizam, fazem jogada de ataque, mas ele muda o desenho do time. Não me parece assim que as contratações sigam uma certa lógica de construção de um time. Pensando, o que é que eu preciso aqui? Preciso disso, disso, não. É, Cavani, opa, vamos lá. Ah, Diego Costa, é bom também. Então, isso me chama a atenção. E acho que o técnico tem que ser ouvido, né? O que, é que o Silvinho acha disso? Não, o técnico não é ele. Ele tem que ser ouvido. Claro. Talvez ele esteja ansioso por um jogador de outra característica, de uma outra posição. Então, se o clube está disposto a fazer um investimento desses, talvez devesse tentar entender um pouco mais para tentar preencher as lacunas do próprio elenco. Talvez você possa ter um volante bom, com bom passe, com qualidade melhor que o Gabriel. Será que o Silvinho gostaria? Nada contra o Gabriel, mas você pode ter o melhor que ele.
Cantillo, não?
Eu acho que o Cantillo pode até se adaptar.
Uma coisa...
Mas eu digo de ao mercado, né?
O Silvinho tentou.
E ao mercado, né, e ao mercado. Agora ele vai ter pré-temporada, vai ser também um pouco mais fácil com todos esses jogadores. Acho que ele tem uma possibilidade também de...
O Vampeta era um jogador de meio campo ali. Não dá nem pra falar que era volante, né? Baita jogador, criativo, batia na bola.
Puxa saco, pra mim jogar
aí, Mauro, aí eu tô aqui fazendo jogo com ele, aí ele fica assim, não, tem que botar o Gabriel. Tem que botar o Gabriel, ele quer colocar cão de guarda ali.
Não, velho, tem momento do jogo, que é a melhor forma de você ganhar. Todo mundo acha que todo mundo tem um super time, pode sair jogando com goleiro, com lateral. Tem até uma história no Nacional.
É mentira, né? Eu falei mentira.
Não, tem até uma história nacional aqui, eu não lembro o nome do zagueiro. Nosso Nacional aqui da Barra Funda. Quando eu enfrentava o Pelé, tinha um zagueiro, quando os caras jogavam pra ele dava o bico pra arquibancada. Os caras diziam, vê o negão, não errei, cadê ele? O Pelé tava bem longe dele. Então, quer dizer assim, todo mundo acha que tem que jogar da mesma forma. Como é que você vai pegar dois zagueiros que não são técnicos e queira que. Saindo com passes de um curto com o goleiro. Um goleiro que é bom, que não é bom com os pés.
É o erro do Fernando Diniz.
Não, aí tem várias formas de você ganhar. Às vezes, se você olha assim, o grupo que você tem, o Mauro falou assim, ó, o Jokic, né? Como você falou, que é o reserva do Benzema. Jokic. Aí o cara fala assim, velho, eu não tenho meu Benzema, mas eu tenho dois malucos lá na frente que dá cabeçada, que foi a vida toda que o Uruguai fez. Há mais de 10 anos que o Uruguai joga com Cavani e Soares, lá dando, brigando, que os dois lá na frente, lógico, vai chegar na idade, mas pode ver os dois novos. Brigava com todo mundo. Eu joguei com o
Luizão.
Mordia. Eu jogava com o Luizão, eu terminava o Campeonato Brasileiro com 6 cartões amarelos, o Luizão terminava com 19. O Luizão já começava a dar porrada lá na frente. E chegava cá, limpa pra mim, põe com a cara. Tem hora que você tem que botar pra fechar, você vai estar olhando o jogo assim, ó. Bota pra fechar, porque vai querer sair jogando. Eu lembro que Flamengo e Corinthians no Campeonato Brasileiro, em Itaquera, que o Corinthians queria sair jogando igual o Flamengo. O Flamengo só adiantou ali, foi rapidinho, 4 gols rapidinho.
Foi.
E tomou bola do Gabriel. E tomou bola do Xavier.
O Inter fez a mesma coisa com o São Paulo.
Então você tem que olhar assim, ó, velho, o zagueiro, joguei com o Abel. Bico, meu irmão, não sai jogando.
O
Batata foi contratado no Corinthians, jogando ao lado do Gamarra. O Batata foi 6 gols no Ituano, de falta. No Campeonato Paulista. É contratado pro Corinthians. Estamos jogando Corinthians e Atlético Mineiro no Pacaembu. Ele vem atravessando, passando por mim, pelo Rincão. Eu digo, você vai pra onde? Vou bater a foto, digo, velho, aqui na Ituano não. Lá tem o Marcelinho, fica quieto aqui, defende. E faz o Gamarra ficar na sobra de boa. Então tem isso também. É você enxergar.
Nosso aí, um abraço.
Não, aí tem isso aí, todo mundo quer jogar da mesma forma e a vez não dá certo. Tem jogador que, pô, principalmente o último homem, o zagueiro e goleiro. Hoje todo mundo quer sair jogando com o pé. Não vai dar certo. A gente acompanha a carreira do Cássio, foi pra Copa do Mundo, como terceiro goleiro, os caras querem com a bola pro Cássio.
Levaram no rádio, seguimos.
Não vai dar certo. Eu vou arrumar alguma solução.
Conversa tá boa. Conversa tá boa. Estamos de volta aqui. Toda a rede, rádio.
Mas é bem isso mesmo.
Plataformas. Mudando pro Palmeiras. Eu quero abrir respondendo ao Walter, que mandou dindinha aqui no superchat da Jovem Pan. Último dia de Gagliotti na Sociedade Esportiva Palmeiras. Qual é o legado do presidente Maurício Gagliotti? E depois a gente vai começar a falar dos reforços. Sai Gagliotti, entra Leira Pereira. E o Palmeiras já está anunciando contratações, né? E vai anunciar nas próximas horas. O meia Atuesta do Los Angeles já chegou ontem. Está em São Paulo, vai fazer exames médicos. 20 milhões por 70% dos direitos. Tem 24 anos. Valber Huerta, da Universidade Católica, 28 anos. 80% do Palmeiras. Fica 20% lá pro Católica. Jogador também que tem sido convocado pela seleção chilena, e o Marcelo Lomba, que semana que vem deve chegar a São Paulo também para assinar, tem 34 anos. Vamos responder o ouvinte primeiro, quem é que quer responder? Legado do Maurício Gagliotti.
O Gagliotti era um presidente que ele era aliado do Paulo Nobre, né? Que foi quem fez o, digamos assim, o saneamento. Ele era o candidato do Paulo Nobre, né? Quando o Paulo Nobre deixa a presidência. O Paulo Nobre, sempre lembrando, foi quem oxigenou ali.
Esse tem um legado claro.
É um outro tipo de mecenato, né? Não é como o do Atlético. Até eu digo o seguinte: o Paulo Nobre ele oxigenou o clube com dinheiro, a juros baixíssimos. Todo clube endividado gostaria de ter um cara desse. Qualquer cidadão, o cara tá devendo uma grana. Aí chega e fala: vem cá.
Não vai no banco, você deve que tá quanto? 10 aqui.
Eu devo tanto. Eu vou te emprestar, você me paga quando você puder, paga um juro baixinho aí, menos que poupança.
Se tiver alguém aí,
todo só mundo me quer. Porque você resolve a sua vida. O Palmeiras teve essa sorte.
Deu tão certo que ele recebeu tudo.
Mas não foi só isso, né? Ele colocou gente qualificada, profissional, para cuidar da parte da gestão financeira administrativa. O clube tem receita, tem capacidade de arrecadação, tem muita torcida, tá no mercado mais importante do Brasil financeiramente, que é São Paulo. Veio o estádio também, logo depois, né, que já era uma questão da gestão anterior, né? Um estádio que o Palmeiras não botou um centavo. Então ele tem um sócio no estádio, mas ele não pôs um centavo, ele ganha dinheiro com o estádio. Então o Palmeiras entrou num outro ritmo. O Gagliotti fez uma transição, aí ele vira meio desafeto do Paulo Nobre, né, porque ele se aproxima da Leila, que se transforma ali em mais do que patrocinadora, em alguém com aspirações políticas no clube, primeiro como conselheira e depois como presidente, vai assumir amanhã. Eu acho que o Gagliotti fez uma transição e, de certa forma, ele deu uma virada de casaca, né? Porque ele era Paulo Nobre, virou Leila, né? Alguém dirá: ah, mas é compreensível, a Leila é importante ali, o patrocínio das suas empresas e tudo mais. Mas acho que ele foi um presidente que fez uma transição, ganhou títulos importantes, isso é inegável, mas que dificilmente aconteceriam não fosse o trabalho do seu antecessor também, e, claro, o apoio, o aporte dos patrocinadores. Embora seja sempre importante ressaltar que o Palmeiras não é dependente do seu patrocinador, como outros clubes são, como o Atlético, dependente, por exemplo, dos R's lá, que são os caras que botam dinheiro. Pesa bastante o dinheiro dos patrocínios, do orçamento, sim, mas o Palmeiras tem uma grande capacidade de arrecadação, e agora vamos ver como é que vai ser com a Leila na presidência. Eu, pelo que eu estou sabendo, assim, ela vai contratar, mas não acredito que ela vai fazer, sabe, abrir o cofre, contrata todo mundo. Né? Não.
Pelo perfil dos caras aí que estão vindo.
Não tem essa expectativa e acho isso inteligente.
Esses três nomes nenhum, assim, né?
São observações do mercado, jogadores que não são tão caros. Que o Palmeiras está tentando observar, tentando encontrar boas soluções, e já se desfez de alguns jogadores veteranos que de fato já fecharam um ciclo no Palmeiras.
Isso aí.
Felipe Melo, Jailson,
William Bigode do Fluminense. Os jogadores já devem. E o Luiz Adriano também deve sair.
Jailson acho que vai pro Cruzeiro.
Já foi.
Cruzeiro.
Já está confirmado.
O Luiz Adriano sempre em crise com a torcida, é um clima muito ruim ali entre eles, torcedores no estádio, né?
Internacional, né,
capaz. Então, assim, eu acho isso bom. Assim, o Palmeiras é campeão, é bicampeão da Libertadores. Tem uma situação financeira estável. Agora, com a volta do público, tende a aumentar seu faturamento com sócio-torcedor, com bilheteria e etc. Acho
que está chegando perto de um bilhão esse
então,
ano.
Vai ter uma...
duas Libertadores no
ano. Então, vai ter uma situação mais tranquila. Ele não precisa sair loucamente do mercado querendo contratar jogadores midiáticos. Tem que contratar os caras certos para fazer com que o time fique mais forte.
E esses dois atletas que foram contratados, né? Os três, com certeza, com a aprovação do Abel.
Sim.
O Erdaro. Que é o principal, né?
Olha, nada está sendo feito.
O Palmeiras já tinha tentado, Abel. Já tinha tentado, a pedido até do Abel.
Por isso que vem essa conversinha aqui, o Abel não fica, não sabe ainda se fica, não. Claro que vai ficar, ele deve estar planejando. Ele que falou que precisava um zagueiro canhoto, um desses caras aí, é zagueiro pelo lado esquerdo. Ele falou, preciso de um zagueiro canhoto.
Hã? joga na seleção chilena.
É, então. Ouvi falar o nome hoje do Wesley Moraes, do Aston Villa, que está emprestado no Bruges e que o Tite convocou para dois amistosos da seleção contra a Argentina e Coreia.
O que o Abel fez está certinho, né? Claro que o meu amigo Mauro Beckenbauer não faria assim, falaria assim, mas eu que sou da Inter vou fazer. O cara ganhou dois títulos de
Libertadores.
Quando é que ele vai arrumar umas alcatras a mais? Agora. Então joga no mercado aí. É o seguinte, ó. Eu tô pensando. Se pintar umas alcatras a mais, diga ao povo, para o bem da nação alvo-verde, que fico. Mas é óbvio. Quando que ele vai pedir aumento? O dia que perder, Libertadores? Não, o cara tem duas Libertadores. O cara
tá mais animado em relação à permanência
dele. É, porque o contrato dele é até o final de 2022. É. O que ele quer? Grana? Din-din? E você acha que ele tá errado? Certíssimo.
Ó, já saiu, ó. O Danilo vai ser devolvido ao Braga. Né, já saiu o Jailson, o Felipe Melo, o William Bigode, vai ter mais gente aí na relação. Quer dizer,
Luiz Adriano.
Vai, Luiz Adriano vai dar uma enxugada na folha pra você poder contratar.
É isso aí.
Trazer novidades também.
É isso aí. É, e o elenco do Palmeiras tava precisando mesmo de uma oxigenação, né? Tá precisando o Palmeiras.
Teve um amigo aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que mandou. O Cícero. É, Gagliotti pagou o Paulo Nobre, ganhou duas Libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil e o torneio lá nos Estados Unidos. Lá.
Não, quem ganhou foram os jogadores.
Mas é que tem dele. Dirigente
quando
que
o cara não faz nada, você tem essa lenha.
Tem dirigente que chega cansado.
Vai bem, não, ele chega também, cansado, na boca do vestiário, acaba o jogo, chega cansado na boca do vestiário. O Flamengo tem um gordão lá que faz isso, o Braz. Foi duro pra nós. Parece que o cara jogou, pô. Ah, vai pro inferno. Ah,
então na montagem do time também, você não pode
criticar também. Então quando perder, você não pode
culpar o cara. Foi duro pra nós, hein?
Ganhou. Mas
parte. Parece que o cara jogou. Dirigente não joga.
Eu sei, mas
tem que fazer o papel dele.
Montagem,
não fazer bobagem.
Ele faz parte. Quando ele monta um time
bom, ele tem que não fazer bobagem.
Quando perde também.
Sim, não fazer bobagem. Dirigente não tem que fazer bobagem. Quem ganha é jogador. E técnico, treinador também. E o treinador, a influência é menor ainda. Entendeu? Tem 40%, 30%, 70% é jogador que ganha ou perde. Esse elenco do São Paulo. Pode botar o Guardiola com esse elenco, que não vai dar jeito, vai perder todos os títulos que disputar com o elenco perdedor que tem o São Paulo. Ou não? Bota o Guardiola aí, bota o Klopp, que eu gosto mais que o Guardiola. Eu gosto mais do Klopp que o Guardiola. Bota o Klopp pra dirigir o São Paulo com esse elenco perdedor. Tá escrito na testa dos jogadores do São Paulo, rótulo de perdedores. Que não se importa em perder. Um elenco que não se importa em perder. São Paulo tá perdendo um jogo e você não vê nem vibração para tentar ganhar. Então é isso, cara. Eu acredito muito a vitória, a derrota. Eu não gosto de incluir dirigente. Porque dirigente eu acho um cargo de sacrifício. Eu continuo falando isso. Entendeu? Dirigente de entidade, de federação, de clube. Eles são pessoas que se sacrificam pelo clube. É assim que eu enxergo o dirigente.
É, só isso. Eu acho que você
pode. Sacrifica coisa nenhuma.
Você pode tirar da conta do dirigente o rendimento do time. Lá, tal, tal. Ele pode ter delegado para alguém montar, mas assim. O time
hoje
tá,
no futebol o time moderno.
Tá andando bem financeiramente. Tá sendo bem administrado. O dinheiro tá entrando. Tá pagando em dia. Aí você precisa colocar na conta, porque isso leva a títulos também. Se você administra bem o time.
Você tem dinheiro,
você
paga.
Você contrata profissionais capacitados para contratar, para escolher.
Mas com dinheiro tudo é fácil, amigo.
Aí você não pode também tirar da conta
do treinador. Vendo bilhões e não bota esses caras lá que estão botando dinheiro. Sabe quando ia ganhar esses títulos?
É, mas o presidente que tá lá entrou porque esses caras chegaram dele e
falaram. Não, mas entrou, aí que nós mas junto. Quem trabalhou ali, aí é o mérito, você tem que botar o profissional, não. Sim. O Rodrigo Caetano, o cara que tá lá no Atlético, foi mal em outros clubes aí, o Rodrigo, né? Mas no Atlético tá muito bem. Eu vi o Cuca elogiar muito ele outro dia, no Bem Amigos aí da
por exemplo, assim, você Sport pega TV. A Premier League, que é o principal campeonato do mundo, né? Aí tem aquele lá, Big Six, né? Os seis maiores. Todos bem estruturados financeiramente, centros de treinamento, aposta de dinheiro de capital. Mas tem... Aí você já vai analisar a parte tática de campo. Aí um jogador sobressai sobre o outro. Porque olha o time do Guardiola, ele não tem tanta estrela como tem o Manchester United, que é o seu principal rival. E joga com a facilidade.
Então, importância do cara, treinador, jogador.
Aí o Liverpool lá, você vê que o banco do Liverpool não é aquele banco que tem o próprio United, que tem outras equipes, o próprio Paris Saint-Germain. E você vê o Liverpool quando joga com suas principais estrelas.
Eu acho que o presidente do clube tem mérito nenhum.
Quero falar do São Paulo agora.
É obrigação. Pagar em dia é obrigação, não é mérito.
Então, falar em dirigente nisso. São Paulo perto de renovar com Arboleda, Benítez não vai ficar. Dizem que o Rogério quer lateral. Se um zagueiro não ficar ali, o zagueiro, volante, Um atacante de velocidade, já se ouviu falar no nome do Sorriso do Juventude, o Juventude não quer liberar. Rodinei, lateral direito do Flamengo. E, mas você falou hoje que para tudo isso, para permanência
é
do Muricy, permanência do Rogério Ceni, tá vindo dinheiro aí, Nilson?
Uai.
De onde?
Eu acho que quebrou o pau com o Vampeta outro dia. Eu acho que um vazamento de um papo, aliás, há uns 15 dias que eu tinha falado isso aqui, né, que dificilmente o Rogério e o Muricy iriam permanecer no São Paulo. É, não falei aqui? A mesma coisa aconteceu no vazamento ali, que o próprio Muricy falou, eu não vou ficar, aqui tá tudo M3 pontinho, o Rogério não vai ficar também, vocês ouviram isso no áudio?
Ouvi.
Bateu com tudo que eu tava falando aqui 15 dias. Vocês acham que o vazamento fez o Muricy e o Rogério mudar de ideia?
Não, eles disseram que iam ficar se tivesse
investimento. Mas
cara, quando chegou no São Paulo, ele sabia a situação financeira do São Paulo.
Lembrei do Vanderlei,
confundido. Qual deles?
Discutiu o Vanderlei, não. Vampeta, as coisas mudam, Vampeta. Aqui acontecem coisas na rádio. Você acha que o Tutinho e o Marcelo vão ficar contando
para nós? Porque o Muricy tem uma logo. Se eu sou presidente de São Paulo, o Muricy tá tendo que mandar
as
embora.
As coisas acontecem.
Aquele áudio vazado tem que mandar embora.
As coisas acontecem.
Dirigente dura
isso. As coisas acontecem, e o presidente sabe, os diretores sabem, e nós funcionários não sabemos. O que o Muricy é de São Paulo? Funcionário. O que o Rogério é de São Paulo? Funcionário. Então, eles como funcionários... colocaram uma situação, se continuar assim, nós vamos embora. Porque nós precisamos de investimento, precisamos de alguma coisa aí para mudar a ideia da gente de sair. Eu não acho que o vazamento fez com que ele mudasse de ideia. Algo aconteceu que nós não sabemos. E foi rápido. Vazou, olha aí a notícia.
Quando vazou, estava vendo todos os veículos de comunicação, estava assistindo vários programas, vazou o áudio. Não levou 30 minutos, o município estava consertando.
Então,
a gente vai ficar em 30 minutos.
Então foi vazamento, na sua opinião?
Para mim foi vazamento.
Para mim não.
Para
mim
aconteceu. Porque quando veio pro clube que contratou, que eu ganhei a eleição, mando chamar o município, os caras, vamos consertar aqui, que está aqui uma pendência financeira.
Sei.
Todo mundo sabia.
Sei.
Todo mundo sabia a situação
financeira. Sei, mas aí tá afundando. Você tá vendo que a coisa não tá mudando. Os caras têm uma...
Em 6 meses você não vai consertar um prejuízo de milhões.
Quase caiu. Aí os outros aí.
Eles um ano. Primeiro mandato,
ele citou, inclusive.
Vai fazer um ano agora.
Ele citou nesse vazamento, inclusive, o Corinthians. O Corinthians sem dinheiro trouxe alguns jogadores pontuais, que melhorou e foi o quinto colocado do campeonato, não foi? O quinto colocado, né? Foi o segundo, né? Porque
o Fortaleza foi o quarto, o segundo,
porque a briga à parte é Flamengo, Atlético e Palmeiras. Em segundo lugar ficou o Corinthians com Fortaleza em primeiro, o Corinthians em segundo. E o São Paulo não se mexe pra nada?
O dinheiro vem da onde?
Você falou que tá vindo dinheiro aí. Dizem que vem aí um dinheiro árabe pro São Paulo. Vamos ver.
Você falou saudita lá mais cedo.
Pois é. Da Arábia Saudita.
Tá vindo dinheiro lá da Arábia Saudita?
Pois é. Dizem que vem.
O cara desistiu de comprar o Newcastle e vai comprar o São Paulo.
Não é comprar, investir. Investir. Dizem, porque eu não me conformo com a ideia de um vazamento ter feito o Muricy, o Rogério.
Ficou muito
ideia.
Mal pra ele.
Outra idiotice. Eles plantaram isso propositalmente.
Não, isso não.
Quem conhece o Rogério e conhece o
Muricy?
Jamais fariam isso.
Primeiro que não tem nada de áudio do Rogério.
Só
aparece o Muricy.
Não, mas o Muricy falou pelo Rogério.
Não, aí eu escutei o Muricy, não escutei o Rogério falar nada.
Mas ele falou, o Rogério sai também.
Ele falou o nome do Rogério.
Pergunta pro Beckenbauer.
Ninguém falou do
Rogério. Eu acho que vai ter coisa nova.
Mauro, agora com Rodinei, Sorriso, os nomes ventilados aí, não faz a gente crer que esteja chegando dinheiro aí, né?
Eu acho que assim, é importante frisar que o São Paulo contratou vários jogadores, contratou um técnico, depois demitiu esse técnico, contratou outro técnico, o Muricy participou de todo o processo. O que eu não concordo no áudio do Muricy, que parece que ele não participou, que ele só está ali para criticar. Ele participou do processo.
Nova diretoria, então, chegando tudo junto.
Ele faz parte disso aí. Então, assim, o sucesso, o choro do Muricy no título paulista, que deixou muita gente emocionada, especialmente os São Paulinos, foi bacana mesmo, ver o time reencontrando a vitória e tal. É o contraponto de um segundo semestre muito ruim, uma sequência de temporada muito ruim. E ele fez parte, ele participou da escolha do
Sem
treinador.
Sem dúvida.
Ele participou certamente da
sabe da situação do clube, do assume a nova diretoria.
E assim, quando ele cita assim, o Corinthians contratou, eu acho que aí beira responsabilidade. Porque então o São Paulo vai fazer o quê? O São Paulo tem uma dívida danada, vai contratar sem dinheiro? O elenco do São Paulo tem jogadores acomodados, de repente aqui um outro que já não dá mais no São Paulo, ok.
Mas
o elenco não é para estar nessa situação, não.
É pra terminar livre aí na sexta,
quinta, tá brigando pra não ser as primeiras
lugares. Não. O nome do elenco, né?
Exatamente.
Pelo jeito que joga.
Pelo
jeito que joga.
Mas se você pegar
ridículo.
O elenco do São Paulo.
É o elenco que não tá nem aí se perde.
O elenco tem atacante. Tem o Rigoni, tem agora o Caleri, tem o Luciano.
Éder e Pablo.
Ainda tem esses dois.
Éder e Pablo, o São Paulo, né? Aqueles, ó.
O Pablo Herança.
Pablo Herança tá lá. A gente tem que contar que tá lá.
O Éder é contratado agora. Contrataram o Orejuela, que foi um fracasso até agora, nessa gestão. A mais cara a contratação.
Tinha três laterais, Moura. O Daniel Alves,
o Orejuela e o Igor Vinícius.
Pois é, então, se você tem o Arboleda, um bom zagueiro, né, tá com essa questão agora contratual.
Miranda.
Entendeu? Tem o Miranda, que foi contratado, que eu acho que ainda funciona, a zaga. O São Paulo tem bons jogadores.
Bruno Alves, você
agora
tem
o time. Dinheiro.
Três lateral esquerdo, que o Léo Pelé, que botou de zagueiro, foi o Diniz.
É um time
lateral esquerdo.
Acho que ao invés de cobrar, assim, minha opinião, acho que ao invés de cobrar contratações que São Paulo não tem como fazer, que seriam contratações de peso, talvez o Muricy precise, se ele não tiver, de mais autonomia para, junto com o Rogério, fazer mexidas do elenco. Tipo, olha, esses quatro aqui não dá. Esse aqui empresta, esse aqui já negocia. Por que não dá? Por isso. Chegar um presidente, um casado, isso aqui não dá mais, isso aqui não. E aí você identifica quais são os jogadores que você percebe que não vão mais render, põe no mercado, já fala com os agentes, já começa a tentar negociar, não é para desfazer do jogador assim também, porque são ativos do clube, como se diz hoje em dia.
Tem contrato, né?
Tem contrato, mas tentar negociar para poder trazer outros jogadores e oxigenar um pouco o elenco. E para tirar da zona de conforto quem eventualmente está acomodado. Porque num elenco que produz tão pouco em relação ao que poderia, muito provavelmente é a acomodação.
Ah, não tem dúvida.
Então você precisa dar uma sacudida. E isso é o trabalho do Muricy junto com o Rogério. É como eu vejo. Agora, quero mais jogadores. O Corinthians contratou, também quero. Não tem dinheiro. Como diria Márcio Braga, aquele vídeo clássico lá, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro.
É porque, pelo que ele falou lá no vídeo, ele quer contratação desse nível. Pelo menos inicialmente aqui. O Rodinei, Vampeta, é solução para lateral?
O ano passado, só para concluir. O ano passado, vai fazer um ano agora que essa diretoria tomou posse. Um ano. Então, todo mundo tá. Vai sair o Leco. Trouxe o Daniel Alves, a gente sabe da Folha. Tudo. Quando você ganha uma eleição que chama os caras da sua diretoria e fala, ah, velho, estamos pegando um pepino aqui, tá endividado, vamos ter que correr atrás e trabalhar.
Sabia tudo.
É isso que eu tô falando, aí chorou no áudio. Porque ele é um cara de confiança. Ó, departamento de futebol. Futebol, quem cuida é o Muricy. Eu vou procurar recursos. Eu, como presidente, e outros da diretoria, dinheiro pro clube. Aí chega, tá sabendo, quando você traz o Rogério Ceni, ó, tá saindo o Crespo aqui, e foi um negócio muito rápido, né? O Crespo tava pegando ainda a roupa no vestiário. Ele tomou susto quando chegou o Rogério, já dando treino no Morumbi. Em menos de 3 horas, sai o Crespo, já tá o Rogério lá tudo. Rogério, a situação, você já viveu aqui, foi um dos principais jogadores da história do São Paulo, se não for o principal. Aqui é o seguinte, ó, financeiramente estamos ruim, temos que dar uma ajeitada nesse grupo, nesse plantel. Por isso que eu não concordei com o áudio, já sabe. Você já sabe onde você tá indo. Ó, ou você contrata, quando alguém é contratado, precisam entender o futebol, que não, troca de treinador é porque não tá bem.
Não, mas não é isso que eu tô
falando. É porque não tá bem.
Mas não é isso. Eu tô dizendo que algo deve ter. É porque a
pré-disposição. O Rogério trabalhou com o treinador dele, né?
A pré-disposição. Eu entendi tudo que vocês estão dizendo. Só que a pré-disposição.
E acabou.
A judiação.
Acabou,
né? Não, tudo bem. Depois falamos a semana que vem.
Tá certo.
Não tem problema.
O Wellington Monge.
Eu agora tenho TV, amigo. Tem que ser no horário certo.
Cincão, vamos falar sobre as sociedades anônimas de futebol? Cuiabá, Cruzeiro, Botafogo, Acreditão América. Nos próximos programas, vou pedir pro Diogo Mesquita colocar na pauta. Obrigado, Mauro.
Obrigado.
César Pereira com a gente. Vampeta.
Beleza, é nóis, Zé.
É nóis. Um abraço a todos. Amanhã, meio-dia e meia, tem mais um Esporte e Discussão da Jovem Pan. Grande abraço, boa tarde a todos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Pan, são 2 horas em ponto. Esse é o Top of the Hour. Nós estamos aqui trazendo vários assuntos, principais assuntos do dia, contando com o Felipe Bueno, com o Daúde, os nossos comentaristas, estou eu e o Mário aqui. E eu fiz uma provocação para o Daúde, porque o Daúde falou assim, olha, vamos pegar a nossa reserva e vamos investir, vamos controlar dólar. O que eu entendi é o seguinte, Daúde, porque ao longo dos anos nós vimos isso. As empresas estatais, elas quebravam, o governo vinha, injetava dinheiro, elas se recuperavam. Logo depois, os anos passavam, as empresas caíam, o governo injetava. A gente ficou num ciclo vicioso. Inclusive, a proposta do Paulo Guedes é o seguinte: vamos privatizar, uma das opções. Vamos pegar esse dinheiro da privatização e vamos tentar trabalhar com esse dinheiro como se fosse um fundo. Mas vamos privatizar, que seria a saída. Para você, você quer um governo investindo nessas empresas, nessa economia dessa forma, tirando as nossas reservas e gastando para socorrer essas empresas ou para controlar o dólar? Me explica essa parte.
Bom, vamos lá, vou deixar bem claro. Você falou que o ministro disse que os dólares poderiam ser utilizados, né, para o Brasil. Eu me lembro que o Fernando Henrique privatizou mais de 100 bilhões de dólares e esse dinheiro foi para o ralo, Quer dizer, vendeu um monte de empresa e não usou o dinheiro porque foi para o ralo. Quando eu digo reservas, eu estou dizendo as reservas cambiais que o Brasil tem. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva cambial. 200 bilhões seriam mais do que suficiente para dar garantia ao governo. O que eu estou dizendo, vende 170 bilhões de dólares, porque esses dólares foram comprados abaixo de R$ 4,00, vai vender lá por R$ 6,00, pega esse dinheiro, liquida a parte da dívida que você está pagando juros e faz o dólar, não forçando, mas faz o dólar chegar aí em 4,20, 4,30, que é o ponto de equilíbrio de paridade da moeda, que não causa distorções em qualquer setor da economia. Aí você consegue trazer a economia para a paridade da nossa moeda em relação às outras moedas, porque hoje a nossa moeda está totalmente fora dessa paridade. Ela está lá em cima em decorrência de questões políticas. Então, a minha tese é essa. Agora, com relação à Petrobras, eu não acho que a Petrobras tinha que ela investir, o governo brasileiro investir. Por que que nós não incentivamos, como o Tarcísio incentivou agora, a construção de ferrovias com um modelo de construção onde ele passa para a iniciativa privada o risco do investimento? Nós precisaríamos fazer isso na construção de refinarias, porque o petróleo nós temos, né? Da própria Petrobras, que é uma economia hoje que tem lá seus acionistas. Então, incentivar a construção de refinarias. Aí, como é que nós podemos fazer isso? Eu faço agora um questionamento. Quando o ministro da Economia vem a público e diz que em 30 anos a Petrobras não vai valer mais. Então, se a Petrobras não vai valer mais, por que que eu vou investir em refinaria? Né? Então, são coisas que precisam ser discutidas no contexto, não na emoção e fora do lugar. Agora, não é para o governo construir refinaria. Teve uma dessas refinarias que o PT fez aí uma grande corrupção em parceria com a Venezuela, que agora está sendo privatizada, que a iniciativa privada vai construir. Outra coisa, nós precisamos de refinaria porque nós precisamos dos insumos do petróleo, né, que nós estamos importando também. Então, o Brasil tem uma dependência brutal por falta de investimento nessas áreas. Não é o Brasil, que o governo brasileiro. O governo perdeu a capacidade de investir. Não tem condição nem de investir em comprar giz para as escolas públicas. Acabou. Então, nós temos que criar mecanismos para que a sociedade, quer dizer, o investidor, venha aqui. E o Brasil é um país fantástico. Agora, nós não podemos dizer que a Petrobras não vai valer nada daqui a 30 anos. Né? Porque o petróleo vai continuar tendo valor por muito tempo. Então, a minha posição é essa. Não que o governo tenha que jogar dinheiro. E com relação à corrupção nessas empresas, neste governo Bolsonaro, melhorou muito. Não existe mais. Se existe, porque está muito bem escondido. Então, não é jogar dinheiro público nas estatais para corrupção. É você ter projeto. Pega o exemplo das ferrovias. Está aí. Já tem 37 projetos que vão ser feitos pela iniciativa privada. Eles vão bancar, eles vão custear, eles vão correr.